Oi, eu sou o Damian Jurgensen.
Eu sou Lia Lé e esse é o Troco por Livros.
Isso, e hoje, como a gente prometeu, que a gente está fazendo episódios especiais para os 2 anos do nosso podcast, a gente não poderia deixar de fazer um troco, uma ideia com o autor que basicamente é o responsável pelo nascimento desse podcast, que é o
Exatamente,
Afonso Cruz.
tudo começou com vamos comprar um poeta e nós compramos o poeta, o podcast.
Exatamente. Afonso, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado,
Muito
muito obrigado.
bem-vindo, Afonso.
Bom.
É um prazer para o Troco receber você aqui.
Que bom voltar.
Aproveitando aqui o ensejo, então, apresentar o Afonso, né, corretamente. O Afonso Cruz, ele é um escritor português, um artista multidisciplinar. Ele é autor de mais de 30 livros, já foi traduzido para mais de 20 línguas. E aqui no Brasil, a gente, né, está familiarizado com a obra dele, lançado pela Dublinense, que a gente já leu. Vamos Comprar um Poeta, A Boneca de Kokoschka, Nem Todas as Baleias Voam, e agora a gente tem mais recente lançamento, que é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, né? E aí, como é de praxe aqui no nosso programa, a gente começa dizendo, né, o que a gente troca por livros, né? Lia, você, nesta semana.
Olha, eu começo trocando essa tecnologia meia boca que era para agilizar a vida da gente, trava e dá problema, e a conexão cai justamente na hora que a gente precisa. Troco por livros, muitos livros, por sinal.
Olha, eu acho que eu consegui entender um pouco que ela troca as tecnologias, que a internet dela está de centavos hoje, né? Justo hoje. Então, entendi que a tecnologia está falhando e vai ser trocada por livros. Essa é uma boa troca, eu acho que eu troco também. Aqui, que eu estou em Limeira, né? Como no outro episódio eu já falei para vocês, eu troco esse calor no inverno. Livros, porque isso tá surreal. Essa cidade é um verdadeiro inferno, eu não dou conta. E aí a gente passa para o nosso convidado Afonso, que troca por livros.
Eu vivo no campo e vivo isolado, e portanto a minha vida já é uma troca por livros, porque há tão pouca, nós temos tão pouca coisa, tão pouca atividade cultural, a internet é tão deficiente, muitas vezes, não é o meu caso, mas não há eletricidade, não há. E esse é o meu caso, não há água canalizada, não há gás e por aí fora. Portanto, há aqui um déficit gigante de coisas e salvam-nos os livros, de alguma maneira, desta falta constante de meios, de serviços, etc. E, portanto, eu sou daquelas pessoas que de facto precisa de livros. Não só por feitio, porque gosto muito, mas também porque vivo num meio que não me oferece outras coisas e, portanto, nós acabamos ou pelo menos os livros passam a ser algo extremamente importante nas nossas vidas. Enfim.
Muito interessante isso. E você acabou, né? Já vou puxar o que você falou da importância dos livros na nossa vida, né? Lia e eu nos aproximamos muito, e tivemos a ideia desse podcast durante a pandemia, né? Que foi um período em que usamos aí, né, muita leitura para poder escapar um pouco do mundo. E a gente leu, né, junto também, o Vamos Comprar um Poeta. A gente percebe ali na sua história, naquela história que você criou, o papel importante que a arte tem no mundo, mesmo num mundo tão matematizado como aquele que você criou. né? E aí eu ia perguntar para você agora, como você tem visto a importância da arte nesse meio em que a arte está sendo produzida pelas inteligências artificiais e não mais pelos seres humanos?
É uma pergunta complicada. Eu escrevi este livro, Vamos Comprar um Poeta, numa altura em que Portugal passava uma crise, enfim, mais uma, e que o Ministério da Cultura foi fechado, e portanto deixámos de ter Ministro da Cultura, coisa que não era inédita, mas quase, em Portugal, e portanto também. Enviava uma mensagem muito preocupante em relação à postura que se tem relativamente à cultura e o que se pensa em relação à cultura. E a mim sempre fez muita muita confusão a todos os níveis o modo como a cultura é tratada. E por um lado porque não há um plano estratégico a longo prazo para pensar o país e neste caso as nações, independentemente do que isso seja, a longo prazo, e depois porque há um desrespeito absoluto pela cultura, como se outras áreas de interesse nacional, outras indústrias, porque estamos a falar de indústrias criativas no caso da cultura, produzissem mais, dessem mais dinheiro ou gerassem mais lucro ou mais empregos, coisa que não é verdade. E, portanto, o Vamos Comprar um Poeta acaba por ser uma crítica a essa ideia de que só isso importa, por um lado, mas se só isso importar, mesmo assim, a cultura terá de ser o maior investimento, a maior preocupação de qualquer governo, a todos os níveis. Porque mesmo quando nós pensamos numa facção política mais conservadora, mais tradicional, etc., o que é que eles vão buscar, o que é que eles vão usar como símbolos nacionais? Precisamente os artistas que foram importantes em Portugal, será Camões, será Fernando Pessoa, etc. E, portanto, é sempre a cultura, e é sempre a cultura que forma essa identidade nacional. E se defende tanto uma identidade nacional, então é através da cultura que isso tem de ser feito e não através de empresas efêmeras que vão aparecendo e desaparecendo ao ritmo da década. E, portanto, o que eu acho que tem de ser feito é sensibilizar os governantes para esta ideia de que a cultura não é uma coisa que não gere dinheiro. Não é. E isto é muito importante, não é o fundamento, não é o objetivo da cultura gerar dinheiro, muito pelo contrário, mas não quer dizer que não aconteça, e na verdade o que verificamos é que acaba por gerar muito mais dinheiro do que tudo o resto. Um dos exemplos que eu dou no Vamos Comprar um Poeta é o caso do Museu Guggenheim, em Bilbao, que em poucos anos, em 4, 5, 6 anos, foi totalmente pago, portanto passou a ser só lucro, e aquilo passa a ser lucro para a cidade, não é só para o museu, ou seja, não é só um elemento cultural construído na cidade que se sustenta a si próprio, não, esse museu sustenta toda a cidade, porque depois é preciso hotéis para as pessoas que vão visitar o museu, é preciso serviços para todo o tipo, é preciso restauração para sustentar as pessoas que vão visitar a cidade, é preciso empresas de aviação para levarem aviões para lá low cost, é preciso táxis, é preciso ônibus, é preciso uma série de coisas que têm que ver só com o museu. E, portanto, esse retorno secundário, económico secundário, é extremamente importante, normalmente nem sequer é contabilizado. Mas Bilbao mudou radicalmente graças a um fenómeno cultural, estritamente cultural, que é um museu. E, portanto, nesse sentido, gerou tudo e mais alguma coisa, desde diretamente dinheiro, mas empregos, um tipo de vida, uma elevação cultural. E a cultura também, convém dizer, ela tem inúmeras definições. Uma delas é a chamada alta cultura, que é aquela que tratam os ministérios da cultura, mas de uma maneira lata, de uma maneira geral, cultura é tudo aquilo que não nasce connosco. E, portanto, a gastronomia é a cultura de um povo, por exemplo. E, portanto, é extremamente importante. A linguagem é a cultura de determinado povo e, portanto, também ela deve ser acarinhada e também ela é, inclusivamente, geradora de dinheiro. Não é para isso que serve a linguagem, não é para ganhar dinheiro que nós falamos, mas isso não quer dizer que a língua não gera dinheiro. E agora, retomando a pergunta, tentando responder à pergunta e à questão da inteligência artificial, o que eu sinto para já, e é um para já que se calhar não vai durar muito, é curto prazo, curto, médio prazo. O que está a acontecer com uma série de tecnologias e que já aconteceu antes, é que nos permitem produzir mais. E não, ainda não nos substituem, permitem-nos produzir mais, isto é. Vamos imaginar, há 5 mil anos, eu tinha um terreno de determinado tamanho e eu passava 8 horas a tratar daquele terreno. De repente, eu domestico um animal e passo a usar esse animal para tratar esse terreno. Eu passo a fazê-lo em 4 horas apenas, em vez de 8 horas. O que é que acontece? Eu continuo a trabalhar à mesma às 8 horas, mas trato o dobro do terreno. Passa ao dobro do terreno, portanto, passa a produzir mais. Eu não passei a ter ócio. O que está a acontecer com as tecnologias e o que vai acontecendo com as tecnologias, e já aconteceu com coisas que me são muito próximas, como, por exemplo, o uso do Photoshop na fotografia, no design, etc., é que nos permite fazer determinadas operações de maneira muito mais rápida. E eu, em vez de passar horas num laboratório a tratar determinada fotografia, passo a fazê-lo em 20 minutos. E, portanto, é muito mais rápido. Em vez de tratar uma fotografia num dia, trato 10 fotografias num dia. E o que vai acontecer agora, creio eu, para já, é que, por exemplo, com as traduções automáticas, eu consigo traduzir, em vez de um, dois, três livros por trimestre, passo a traduzir 10 livros por trimestre, porque tenho uma base feita por um tradutor automático, que depois tenho de corrigir e tenho de trabalhar e tenho, enfim, de colocar ali assim o meu a minha identidade enquanto tradutor. Agora, isto não quer dizer que daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não faço ideia, a inteligência artificial não esteja no nível que substitua de facto o trabalho por exemplo, do tradutor ou até do escritor, e inclusive falando aqui de trabalhos eminentemente criativos, ainda que a tradução também seja isso. Mas mesmo assim, e isso é uma questão a pensar e a repensar e a refletir sobre o que é que poderá acontecer a todos os níveis éticos, sociais, políticos, etc. O que é que vai acontecer aos empregos, por aí fora. Nós temos de pensar isso, pensar isso. Aliás, nós criámos aqui uma associação aqui na aldeia onde eu vivo. E estamos precisamente a organizar um laboratório para pensar o futuro e para pensar o que é que nos pode acontecer. Mas uma coisa é que, dentro de um dos piores cenários, que seria a substituição, a obsolescência de determinadas profissões, isto é, eu, enquanto escritor, tornar-me obsoleto, já não sou preciso para nada, porque há uma entidade informática que faz. Que faz o meu trabalho melhor do que eu e que eu não tenho nada contra, pelo contrário, se for de facto melhor, é a natureza das coisas. Eu não tenho de ser, nós, seres humanos, não temos de ser o pináculo da criação e não seremos com certeza, e portanto, alguma coisa irá suplantar-nos. Mas a experiência que nós temos olhando para a evolução, olhando para a cultura, olhando para a sociedade, é que estes elementos que parecem menos eficazes mantiveram-se. Por exemplo, recentemente nós tivemos a morte anunciada do teatro quando apareceu o cinema. mas também tivemos a morte anunciada do cinema quando apareceu não sei o quê, e por aí fora. E a televisão, e o rádio quando apareceu a televisão, e uma série de coisas. Mas a verdade é que eles se mantiveram todos. Da mesma maneira que nós criámos meios de transporte mais eficientes do que a bicicleta, mais eficientes do que o cavalo, mais eficientes do que andar a pé, e, no entanto, continuamos a andar a pé, continuamos a andar de cavalo e continuamos a usar bicicletas. O que é que isto significa? Que elas, tudo se tem mantido, ou seja, não há uma extinção simplesmente porque há algo mais eficiente a determinados níveis. E isto serve também para a própria evolução biológica. As baratas não desapareceram quando apareceram espécies mais complexas e capazes de um pensamento racional, por exemplo, como o ser humano. E, portanto, continuam a existir insetos, continuam a existir mamíferos de outra ordem, répteis, etc., 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 a par dos seres humanos. E, portanto, eu sou relativamente otimista em relação a isto. Enfim, pode ser que deixemos de ser a espécie que considerávamos uma espécie de culminar da criação, mas ainda bem que deixamos de ser, porque também esse será o nosso lugar, ser uma ponte para algo e não um final, um ponto final para a biologia.
Afonso, vou colocar mais algo, água nesse caldo que você levantou agora, da questão da inteligência artificial. Eu meio que já tenho meu próprio observatório aqui no Rio, aqui no Brasil, que eu reflito muito sobre isso. E o
Sim,
que
que
me
bom.
preocupa nessa questão da inteligência artificial é que, primeiro, eu acho que o grande ensinamento da arte é ensinar a gente a ter nuances das coisas. A gente, por exemplo, se uma inteligência artificial fosse escrever ou vamos comprar um poeta, seria um livro literal demais. As pessoas iam achar que realmente elas têm que sair e comprar um poeta. A inteligência artificial entenderia isso, comprar uma pessoa que escreve poesia. E o que me preocupa é que hoje em dia as crianças. Eu li uma pesquisa recentemente que elas estão consumindo mais tecnologia do que muito adulto em determinadas faixas etárias. E como é que essas crianças vão, aprender a ter essa nuance? Recentemente teve tem uma polêmica que eu não sei se alcança Portugal, mas foi muito polêmico aqui no Brasil, que essa geração Z, ela não entende filmes da Netflix ou de outros streamings, de grandes estúdios, cinema em geral, que não tem um final fechado, que aquele final não é explicado. E eu sempre falo, meu Deus, eu sou da geração que assistia Buñuel, O Cão Andaluz, que tive que aprender por ali como que eram as coisas. Você não te bate uma preocupação de como vão ser essas crianças que estão aprendendo com a inteligência artificial e não realmente com livros como O Menino do Dedo Verde ou como clássicos da literatura infantil ou como As Viagens de Gulliver, livros que fazem a gente refletir sobre isso, sobre as nuances da vida.
Não, não. Nesse aspecto também me sinto relativamente tranquilo, por vários motivos também. Por um lado, porque quando nós dizemos que a inteligência artificial ainda não é capaz de determinadas nuances, ainda não é capaz. E nós estamos a olhar para aquilo que ela é capaz de fazer no presente e não sabemos exatamente o que é que será capaz de fazer, uma vez que a leitura nos diz que os computadores duplicam a sua capacidade a cada ano. Duplicar a capacidade daquilo que nós temos hoje é assustador. E se nós imaginarmos que em 2 anos é 4 vezes mais e em 3 anos é 8 vezes mais, e portanto, 8 vezes mais em relação em 3 anos em relação àquilo que temos hoje é muito, 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 muito mais. E portanto, e já verificámos, e isso é mais do que evidente, que a inteligência artificial tem capacidades criativas. A criatividade, aliás, não é uma magia, não acontece por magia, é um processo dentro do nosso cérebro, E não só do nosso, enfim, muitos animais são capazes de criar coisas novas, resolver problemas. A resolução de problemas é uma forma de aplicar a criatividade, portanto, é a criatividade em ação. E, portanto, parece-me que, em termos, se não olharmos para a inteligência artificial como ela é hoje, mas como ela será, eu acho que isso também não será um problema. Até porque temos a experiência do passado. Se olharmos para o passado, tivemos medo de determinadas coisas a determinada altura. E dou um exemplo muito claro. Na minha infância, quando eu era jovem, toda a gente dizia que a televisão estupidificava, que nós íamos ficar estúpidos por ver a televisão. E nós todos vimos televisão. E, no entanto, somos nós. Dizemos, ah, mas eu vi o Buñuel e o Bergman e eu não sei quantos, e portanto tivemos uma educação suficientemente complexa para poder refletir e pensar, etc. Mas eu acho que todas as gerações tiveram. A única diferença é o nicho. Esse nicho foi-se alterando um pouquinho, mas é sempre um nicho, na verdade. O que acontece hoje em dia, e que acontecia antes de uma maneira muito mais trágica, é que nós hoje estamos a dizer, ah, mas as crianças não compreendem determinadas coisas. É verdade, algumas crianças não compreendem determinadas coisas porque a educação não é igual para todos, devia ser, mas não é. Mas imaginem, por exemplo, quando eu nasci, um quarto da população portuguesa não sabia ler. Isso é muito mais dramático. Não é se compreendem ou não compreendem um filme. É que nem sequer têm acesso a filmes. Nem sequer tinham acesso a livros porque não podiam ler. E quando o meu pai nasceu, a geração anterior, portanto, meu pai nasceu em 44, e nessa geração, em Portugal, metade, cerca de metade, 48% da população era analfabeta. E, portanto, 48% da população não tinha acesso. O que é que isso significa? Significa que dentro daqueles que têm acesso, havia um nicho pequeno que podiam compreender, que podiam pensar, que podiam refletir. E hoje em dia é exatamente a mesma coisa. A diferença é que hoje quase todos temos acesso à escola. E depois, de repente, aqueles que são mais educados sentem: ah, mas as crianças não estão a compreender determinadas coisas. É verdade, mas compreendem ainda assim mais do que as crianças que não liam, por exemplo. E acho que isto é um caminho. E que não é um caminho preocupante, muito pelo contrário, tem sido uma evolução. E hoje as crianças têm, de facto, acesso a muitas coisas que nós não tínhamos, e eu acho que as coisas caminham no bom sentido. Eu sei que existem alguns livros e alguns estudos que dizem que nós, a partir dos anos 90, apareceu a primeira geração menos inteligente, segundo os testes do QI, do que a geração anterior. E isso também acaba por colocar a responsabilidade nas novas tecnologias. Mas, curiosamente, nos anos 90, elas praticamente não existiam. E a existir, essas pessoas nos anos 90 que fazem o teste do QI já foram educadas nos anos 70. Essa geração é a minha. E, portanto, eu não tive acesso a nenhuma tecnologia especial, exceto o VHS e o Betacam nos vídeos e pouco mais, as cassetes. Enfim, em termos de tecnologia era muito rudimentar e, portanto, jamais poderíamos culpar isso. Mas também é importante pensar no que é que tudo isto significa. Recentemente foi publicado um livro que é curioso, não é porque seja uma tese original, mas porque coloca este problema de uma maneira popular. Isto é, foi um livro de grande êxito. Chama-se Humanidade, uma história de esperança, do agora esqueci-me do nome dele,
É, o
Bregman,
holandês, é
creio.
o isso.
Isso. E ele fala do caso, por exemplo, dos neandertais, que eram mais inteligentes em termos individuais do que o Homo sapiens, mas precisamente por isso eram menos capazes de inteligência relacional, ou seja, de relacionar assuntos. E que, de uma maneira geral, o que se tem verificado também com outras espécies é que o cérebro diminui quando se tornam mais sociais. Ou seja, quando são domesticados, por exemplo. Se eu domesticar uma raposa, provavelmente o cérebro diminui. Se eu domesticar um lobo, provavelmente o cérebro diminui, e por aí fora. E a tese aqui no livro é de que o Homo sapiens era um Neandertal domesticado, de certa maneira, e portanto o cérebro diminui um pouco. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele individualmente se torna menos inteligente do que o Neandertal, mas em termos sociais se torna mais inteligente. Isto é, ele é capaz de relações que o outro é perfeitamente inapto. E, portanto, ele não consegue relacionar isto com aquilo e com aquilo, consegue resolver os seus problemas, mas não consegue resolver os problemas em conjunto, em rede. E cada vez mais nós sabemos que a nossa vida tem sido feita em rede, em rede. E essa rede é importantíssima para nós, tem que ver com o ser social, o outro, as relações entre nós, na sociedade, o gregarismo, etc. E de certa maneira é isso que nos tem alavancado e tem criado uma sociedade tão poderosa e também tão destrutiva, na verdade, porque depois também funcionamos na nossa rede. E temos esquecido outras redes, mas vamos incorporando aos poucos, vamos preocupando cada vez mais com os animais, vamos preocupando cada vez mais com a ecologia, porque essa nunca foi uma preocupação, nunca foi uma preocupação humana. Começa a ser agora, um pouco tarde demais, ou se calhar muito tarde demais, mas uma preocupação que não existia antes. Quem é que se preocupava se uma fábrica estava a poluir ou a danificar o ecossistema terrestre de uma forma global? Isso não acontecia. E essa é uma preocupação moderna, porque cada vez mais nós, a nossa, o nosso pensamento se torna global. E nesse sentido eu sou muito otimista também. Acho que eu, por exemplo, eu tenho dois filhos. E ouço muito isso às vezes ouço professores dizer: ah, as crianças agora não querem saber disto, não querem saber. Mas se eu lhes perguntar: mas os seus filhos são assim? Muito provavelmente eles dizem: ah, não, os meus filhos não. E o que eles querem dizer é que são os filhos dos outros. Mas não são, não são. Porque os meus não são assim também. E portanto, eu acho que o mundo de facto mudou muito. Eu estou aqui a gravar esta conversa, e a minha estante por trás, o meu cenário, são livros. E são livros porquê? Porque a minha casa, toda a minha casa são livros. Se eu rodasse o meu ecrã, vocês viam que eu tenho livros em todo lado. Os livros continuam a existir em toda a casa. E isto não é uma forma de vaidade, é uma forma de acessibilidade. Que antes as pessoas não tinham. A minha geração, quando queria ler um livro, ou comprava numa livraria ou ia a uma biblioteca. Mas agora as pessoas estendem o braço e têm acesso ao livro. Isso faz toda a diferença para um leitor. Eu recentemente escrevi um artigo precisamente sobre isso, para a revista da Amnistia Internacional, que era sobre os direitos humanos, e um dos direitos humanos é a acessibilidade à cultura. E eu defendo que a acessibilidade à cultura deve estar à distância de um braço. Isto é, e chamo isto de cultura antropométrica, porque tem a medida do ser humano. E a medida do ser humano é: eu quero ler um livro e eu estendo o braço e tenho um livro. E eu tenho aqui instrumentos aqui à minha volta, vocês não veem, mas eu tenho, porque estão à distância de um braço. Porque se eu quiser interromper a leitura ou a escrita, eu pego num instrumento e toco e pratico. E essa acessibilidade à cultura e à arte, seja ela de que forma for, é extremamente importante para nós e tem mudado muito a sociedade. E também a própria percepção. Por exemplo, a minha sogra, ela tinha de ler às escondidas, porque ler não era uma coisa para uma menina fazer. Ela devia estar a cozinhar, ou a cozer, ou a fazer um trabalho qualquer doméstico, não é perder tempo com a leitura. E nós fomos mudando a percepção, o que é que significa ler, como é que isso pode ser importante nas nossas vidas. E era raro nós termos livros em casa, e eu sou dessa geração em que as pessoas não tinham livros em casa, e que de repente passaram a ter. E essa diferença é brutal, a todos os níveis. Por um lado, porque antes não tinham, também porque não sabiam ler, depois passam a saber ler, o livro passa a ser muito mais vulgarizado, democratizado e chega de repente a todas as casas. E depois há filhos de pescadores que têm livros em casa, e filhos de pessoas com profissões muito modestas ou que não têm nenhuma relação com este tipo de cultura, a tal alta cultura, mas que os filhos já têm acesso a ela de uma maneira natural, de uma maneira muito orgânica, e portanto passam a ter os livros em casa. Já não é só aquela biblioteca daquele senhor muito rico que tem aqueles volumes todos encadernados a ouro, em cabedal de ouro, todos numa estante fechados a vidro e tal. Não, é uma coisa muito mais simples, muito mais. E eu acho isso um caminho, e um caminho bonito.
Sim, nossa, olhando em retrospecto, né, todo, com base na sua fala, a gente vê que a gente vai aprender a conviver com essas coisas novas, né? As coisas elas vão tendo um movimento de tem um pico, né, que a gente fica deslumbrado ou assustado com as coisas, mas depois a gente, como é uma capacidade muito grande do ser humano, né, a gente se adapta a isso e encontra uma forma de
Eu espero
lidar e
que sim.
avançar com isso, né? Eu também. Mas é interessante olhar para isso, como você falou, né? Pô, a gente cresceu com a televisão e não ficamos, né, idiotas por conta disso, muito embora pessoas pudessem falar, né? É, a gente teve momentos que livros não eram acessíveis para todos, hoje a gente já não é ainda, né, totalmente do jeito que a gente queria,
Claro,
mas
claro.
outras pessoas já têm mais acesso que antigamente não tinha. É, Lia, você estava com a mão erguida, você queria comentar algo?
Sim, eu quero fazer mais uma pergunta, mas também quero comentar que eu também sou da geração que não tinha livro em casa. Eu queria ler um livro, ou eu comprava, ou eu pegava na biblioteca. Eu era sócia de três bibliotecas no meu bairro, uma biblioteca de bairro mesmo, e duas de faculdades próximas. Então, toda vez que eu queria ler alguma coisa, isso era legal porque eu ia lá e pegava o que tinha. Então, eu não tinha uma literatura assim. Ah, hoje eu vou comprar livro tal, hoje eu vou pegar o livro tal para ler. Não, eu chegava lá, às vezes via que um livro saía muito e pegava ele para alugar também. Mas o que eu queria te perguntar, eu ainda estou insistindo muito nessa questão da inteligência artificial, mas juro, é a última. Eu estava conversando com o Damian sobre uma resenha que ele fez do Nem Todas as Baleias Voam, e ele estava falando do Embaixadores do Jazz, que era o programa. E eu falei assim para ele. Ah, meu Deus, você está sugerindo que eu viva de improviso? Porque jazz é improviso. E o Damon sabe que jazz é uma paixão da minha vida. E eu queria saber se jazz também é uma paixão sua e se você acha que a inteligência artificial vai conseguir produzir jazz, vai conseguir criar esse improviso que é tão original, tão rico e tão único na música que é o feito pelo jazz.
E eu acho que sim.
posso emendar algo que vai casar com a pergunta da Lia também?
Sim.
Se a gente poderia, né? Claramente, isso é uma preocupação minha, então por isso que eu coloco isso na pergunta. Se a modelo do Jazz Ambassadors, que aparece no Nem Todas as Baleias Voam, a gente não teria alguma força por trás, manipulando também essas inteligências artificiais para manipular a nossa percepção das coisas e do mundo que nos cerca.
Sim, sem dúvida. Começando por aí, todas as tecnologias têm um reverso. Trazem, inevitavelmente, coisas boas e coisas muito más. Nós sabemos disso em relação a qualquer tecnologia. A coisa mais básica, como, sei lá, como a linguagem tanto serve para edificar, quanto para insultar, quanto para fazer matar. Enfim. Depende do modo como usamos as tecnologias. E claro, estas novas tecnologias também são problemáticas porque podem criar injustiças muito grandes. Vamos imaginar, nós já temos uma espécie de memória externa Eu, quando tenho uma dúvida qualquer, eu pego no telefone, no celular e vejo no Google. Esta é uma forma ainda arcaica de aceder a uma memória que não é totalmente minha, mas não quer dizer que não venha a ser. Mas nós podemos imaginar que alguém que tenha mais dinheiro compra mais memória do que eu, por exemplo. Ou possa comprar melhores órgãos artificiais do que os meus, e por aí fora. E, portanto, podemos pensar sempre num futuro que continua a ser muito assimétrico, muito injusto, continua a ser terrível para, extremamente classista, terrível para determinados povos, para determinadas etnias, para determinadas classes e por aí fora. E, portanto, isso é sempre uma ameaça e por isso o lado ético tem de estar sempre muito presente nestas discussões. Como é que lidamos eticamente com a mudança tem de ser algo sempre presente, tem de ser algo fundamental, fundamental. E provavelmente até o assunto mais premente, mais urgente é a ética. Como é que nós vamos lidar com estas mudanças, com o potencial que determinadas tecnologias geram, etc. Em relação à pergunta dali é um pouco mais complexa, porque a improvisação, e eu por acaso dou muitas vezes o exemplo disso. Curiosamente, o jazz que fez parte do plano do Jazz Ambassadors não era, era um jazz, enfim, que surge não, mas que tinha ainda pouca influência do pós-guerra, do jazz pós-guerra, que é esse sim muito muito ligado à improvisação, porque o jazz anterior não era tanto. Daí quase todos os standards de jazz sejam anteriores e sejam mais antigos, porque aí dava-se mais valor à composição e à orquestração. E, portanto, nós tínhamos eram grandes orquestras de jazz, mas poucos solistas, pouco a ideia do solista não era tão evidente. Depois
Até porque
aparece um.
o jazz na Primeira Guerra Mundial, ele era isso que você falou. Eram músicos que
Exato.
tocavam em orquestras e tiveram aquela chance de
Exatamente.
conseguir
Exatamente.
uma falsa igualdade. Então eram praticamente orquestras desfeitas indo para a Primeira Guerra, tanto que tem aquele pelotão que tinham os maiores nomes dos músicos de jazz de
Claro.
orquestra. E já o jazz da Segunda Guerra Mundial, não, já era uma coisa assim
Claro.
do.
Depois, quando aparece o bebop e aparecem determinados estilos de jazz que são muito, muito vocacionados para a improvisação, o que aliás também aconteceu nos blues. Os blues também mudaram muito, os blues de Chicago, depois acabam por se tornar, em termos de composição, muito formulaicos, quase todos têm uma estrutura idêntica, e o que interessa é depois a improvisação que é feita sobre essa estrutura base. Mas isso agora não interessa nada, porque a pergunta não tinha a ver com isso, tinha que ver com a capacidade de,
Uma
ou
última
não.
pergunta, uma última pergunta. O jazz entrou na sua vida? Ele é uma questão familiar? Ele veio de avô para o seu pai ou da sua mãe? Ou você conheceu sozinho?
Eu conheci sozinho. Foi um. O meu pai ouvia. Enfim, na nossa casa ouvia-se muito música brasileira, de determinado tipo. A família do meu pai fez parte da resistência contra o regime, e, portanto, ouviam músicas que eram, sobretudo, contra o regime. E, portanto, ouvia-se. Por exemplo, o Chico Buarque e a Betânia, ouvia-se o Caetano Veloso e ouvia-se alguns cantores franceses e belgas, como o Jacques Brel, o Léo Ferré, alguns italianos também, Domenico Modugno e por aí. E portanto, esse era o tipo de música que se ouvia, e também alguns cantautores portugueses, alguns cantores portugueses que tiveram que ver com a Revolução, e portanto era o Zé Mário Branco, o Zeca Afonso e não sei o quê. Mas não se ouvia música americana. Portanto, essa tradição da música popular americana, que depois vai dar vai-se dividir no que hoje chamamos a música pop, porque já era música pop, mas a música pop, na música rock, no blues, no jazz e depois nas outras ramificações que surgiram a partir destas grandes correntes. Mas, e portanto, eu comecei a ter acesso a isto e a gostar muito disto graças aos blues, e os blues levaram-me ao jazz e fiquei sempre também ali no misto e ainda assim também muito ligado aos primórdios desta cultura e não tanto àquilo que foi desenvolvido posteriormente, especialmente depois desta democratização da música, muito importante para todos, em que o jazz mudou e é até muito curioso porque nós agora estávamos aqui a falar da improvisação no jazz, mas o músico de blues diria a mesma coisa. Por exemplo, se eu for falar com um músico, com alguém que toca blues, ele diz: ah, isto vai ser blues, conversa, ou esta conversa vai ser jazz, porque é como quem diz, vamos improvisar. Mas se ele for um músico punk, ele vai dizer a mesma coisa: ah, isto vai ser punk, ou se for de rock, isto vai ser rock and roll. E como quem diz, não, vamos improvisar, porque a improvisação passou a fazer parte da música, tal como também a improvisação passou a fazer parte da arte de uma maneira geral, porque, por exemplo, os quadros do Pollock, o impressionismo abstrato, em que ele atirava baldes, o que acontece é que há aqui uma parte aleatória, que é basicamente arbitrária, muito grande na arte, e passou a existir na arte, e como também passou a existir na ciência, não nesse sentido, mas no as coisas deixaram de ser todas causais, passaram a ser probabilísticas. Por exemplo, a evolução das espécies passou a ser uma coisa casual, ou seja, pode acontecer que determinados géneros se cruzem de determinada maneira, mas é fortuito. E, portanto, deixou de ser uma coisa, uma composição, uma ideia, um design, um projeto, etc. Ou seja, uma ideia em que Deus planeava o mundo e o mundo e o universo seguia esse plano. De repente, entrou esta coisa que é o aleatório e o causal e o que são coisas muito, muito estranhas. E isto começa a aparecer no Renascimento. Mas depois toma formas inusitadas, tanto na ciência, na filosofia, na arte, em todo lado. E a música, obviamente, não é exceção. E, curiosamente, o expressionismo abstrato também fez parte do plano, não dos Jazz Ambassadors, mas fez parte dos planos da CIA também, para mostrar a arte que eles abominavam, eles odiavam, mas que para mostrar que os Estados Unidos estavam muito à frente. E que, portanto, faziam arte daquele tipo que eles próprios não compreendiam, mas que poderia impressionar aqueles que eram mais figurativos, mais naturalistas na sua representação. Enfim, voltando então à inteligência artificial e capacidade de improvisar, o que eu acho é que improvisar também não é nenhuma magia. Improvisar tem uma parte aleatória, mas é dentro de determinadas regras. E quase tudo na improvisação é repetição. E porquê? Porque um músico, quando improvisa, na verdade, ele improvisa porque ele repetiu N coisas. Ele repetiu escalas, modos, arpejos, acordes, etc. E, portanto, ele repetiu. Porque se eu não souber improvisar e simplesmente tocar nas teclas de um piano, não vai sair nada. De jeito, a menos que eu tenha uma sorte tremenda. Mas isso é muito implausível. Agora, para sair alguma coisa de jeito, eu tive de repetir e repetir e repetir. O que é que acontece com essa repetição? Essa repetição é uma linguagem, da mesma maneira que eu estou aqui a falar agora, e o meu discurso é original. Eu não estou a ler nada, não há aqui um plano. Mas algumas das coisas que eu disse, já pensei, já disse de outras maneiras, e a única coisa que eu estou a fazer é recombinar algumas frases de modo a soar mais ou menos novo. E com a improvisação acaba por ser a mesma coisa. Ela funciona dentro de determinada linguagem. E sair daquela linguagem, ela deixa de estar afinada, deixa de ser harmónica, deixa de que às vezes convém, mas de uma maneira geral, deixa de funcionar. E o que é que isto significa também em relação à inteligência artificial? A mesma coisa. Se eu disser assim, se dentro de determinado ritmo, aleatoriamente, nós tocarmos determinada escala sobre determinada harmonia, sobre determinado acorde, por exemplo, vai soar bem, independentemente do que seja. E, portanto, a máquina pode improvisar e pode ter feedbacks. E, portanto, esses feedbacks depois vão dizer, não, este funciona melhor, este tipo de resolução em determinadas alturas funciona melhor do que outros, e, portanto, e porque também as máquinas são muito mais rápidas e vão ser muito mais rápidas a funcionar do que nós, vão também conseguir perceber isto de uma maneira muito mais incrível do que nós até conseguimos conceber. E se calhar existirá aqui um momento em que nós deixamos de perceber a improvisação de uma máquina, porque já não conseguimos acompanhar, porque nós também acompanhamos a improvisação dentro de determinado ritmo, dentro de determinada velocidade, ou seja, não sei quantas notas em não sei quantos compassos, mas nada impede a inteligência artificial, por exemplo, de colocar mil notas num compasso e dar uma coisa imperceptível para nós. Nós não vamos conseguir perceber, a menos puséssemos em câmara lenta, não é? É uma velocidade mais lenta para conseguir ouvir. Mas eu acho que nesses processos e no processo de criação, eu sou um grande defensor disto. Não existe nenhuma coisa mágica, divina, um dom, um talento. As pessoas nascem com características de facto e essas características são desenvolvidas ou não, mas não nascem gênios, nem nascem talentosos. O talento é algo que nós fazemos com essas características e, portanto, é algo que é adquirido depois. E, portanto, nesse caso não há nenhuma magia, não há nenhuma inspiração. Eu não, se eu nunca tiver aprendido música, é muito difícil que apareça aqui uma musa qualquer que eu incorpore e que de repente toque aqui assim uma composição incrível. Isso não acontece. Portanto, acontece a partir do meu trabalho. Essa musa só pode fazer alguma coisa graças ao meu trabalho. E depois, enfim, é tal história. É tocar, 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 tocar. E quanto mais tocarmos, mais provável é que a sorte nos bafeje ali de alguma maneira em determinadas alturas. Mas se nós pensarmos que a inteligência artificial, por exemplo, não tem dificuldade nenhuma em praticar, porque isso é uma coisa que eu tenho de dedicar 1 hora do meu dia, mas o computador pode estar o tempo todo a fazê-lo e de uma maneira muito mais rápida. Se eu pedir à inteligência artificial para escrever um texto sobre o Mondrian, e o programa vai-me escrever em segundos algo que eu demoraria 2 horas a escrever. E, portanto, daqui a uns tempos isto torna-se galopante. E, portanto, eu não tenho, parece que eu, enfim, acho que não tenho dúvidas nenhumas de que mais tarde ou mais cedo, a improvisação deixará não só de ser um mistério, para nós seres humanos, passará a fazer parte das máquinas como algo importantíssimo. Até porque esse fator aleatório é extremamente importante para criar, porque faz parte da natureza e fará parte também da máquina. Porque não se pode calcular tudo, é impossível calcular tudo, pelo contrário, é exatamente o inusitado, o insólito do aleatório e injetar aleatório, esse fator aleatório num sistema qualquer, qualquer ele que seja, é que traz a novidade. E, portanto, não parece nada impossível, pelo contrário, parece-me quase uma inevitabilidade a questão da máquina improvisar.
Nessa questão que você falou de que o improviso surgiu porque, de repente, eles estavam cansados de ficar tocando sempre a mesma coisa, isso me remete muito ao David Brubeck com Take Five, que era aquela coisa que agora eu estou pensando nisso. Estavam cansados de ficar tocando aquela música em quatro compassos, e aí até alguém falou assim: olha só, vamos, é impossível tocar jazz em cinco. Aí eu, pô, não, peraí, eu vou ter, peraí, eu acho que vou tentar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, algo que para mim sempre me pareceu um improviso, agora eu já estou achando que não foi. Foi justamente essa necessidade de fazer algo diferente daquilo que se fazia todo dia. Já quanto
Sim.
à improvisação do Pollock, eu acho que o Pollock, a improvisação dele era muito mais guiada pela loucura. Mas nesse sentido da improvisação na arte, já me vem mais à cabeça a obra de Basquiat. E nessa questão de procurar o seu ponto, transformar seu ponto fraco no seu ponto forte na arte, só consigo pensar em João Gilberto, porque cantava baixíssimo perto de todo mundo. E ele conseguiu tornar aquilo um movimento, foi misturando aquele samba com jazz, cantando baixinho, e de repente ele começou a ser imitado por todo mundo. E Chico Buarque, que eu não tenho o que falar, porque assim, o meu orgulho de ser brasileira é ter nascido na mesma época que ele está por aqui, criando, escrevendo, era de escrever músicas que aquelas pessoas que ele estava questionando, militares no período da ditadura, alguns até achavam que aquilo não era uma crítica ao que estava acontecendo
Claro, né?
naquele período. Então, acho que era a grande genialidade do Chico é essa.
Sim. Aliás, eu acho que o Chico, tendo havido um prémio Nobel para um letrista, como foi o caso do Bob Dylan, mostra bem como a língua portuguesa não tem a dimensão da língua inglesa. Porque se o Chico Buarque fosse ouvido como foi ouvido o Bob Dylan, por cantar em inglês, e portanto a língua portuguesa não chega à mesma quantidade de pessoas, e muito menos às pessoas que decidem quem é que ganha o Nobel. Portanto, eles não leem em português, leem em inglês e leem em sueco, mas se lessem em português, eu não tenho dúvidas nenhumas que antes do Bob Dylan, enfim, o Bob Dylan também teve repercussões diferentes, precisamente por cantar em inglês, mas para mim o Chico é o grande letrista de sempre, o grande letrista, enfim, é isso mesmo.
Porque Bob Dylan, ele contava muitas histórias nas músicas dele, né? Eu gosto de Bob Dylan, mas eu consigo gostar muito mais do que o Chico produz. Eu acho que o Bob
Sim.
Dylan contava histórias que eram desconhecidas ali do pessoal americano, europeu, e de repente aquela história ficava interessante, todo mundo era interessante, todo mundo começava a prestar atenção. Eu acho que o Chico tem músicas infinitamente melhores do que de Bob Dylan no quesito letra. E acho que Budapeste, assim, é a grande metáfora irônica que ele escreveu, porque eu conheço muita gente que lê aquele livro 3, 4 vezes e não consegue entender o que ele está dizendo ali.
Sim, e voltando ao Pollock, ainda que haja aqui esse lado aleatório, não é totalmente aleatório. É ele que escolhe as tintas, é ele que escolhe o tamanho do furo, é ele que empurra,
Eu que
e portanto.
escolho a direção para onde eu vou
Exato.
jogar esse balde.
Exatamente. De certa maneira, não deixa de ser a mesma coisa. Isto é, o músico, quando está a improvisar num tom de lá menor, sabe que determinadas notas funcionam bem naquele tom. Da mesma maneira que ele sabe para este quadro, para esta obra, determinadas cores vão funcionar melhor, em relação ao fundo, ou ele acharia que sim. E portanto, e depois, claro, a arte é um sistema de ruptura, e portanto tudo aquilo que se torna repetitivo, banal, etc., a arte tende a encontrar um novo caminho, e essa abertura, essa possibilidade de criar um novo caminho, que tem que ver com o aleatório, porque tem que ver com a tentativa erro. Nós temos sempre feito assim, e agora eu quero experimentar desta maneira, não funciona. Daquela maneira, não funciona. Da outra maneira, não funciona. Até funcionar. E quando funciona, nós descobrimos então um novo caminho. E muitas vezes a descoberta, não só a descoberta artística e, portanto, a ruptura artística, porque muitas vezes a arte, ou quase sempre a arte, é uma ruptura, ainda que a arte seja avessa a definições. Mas em ciência é a mesma coisa também. Experimenta-se um caminho, funciona, não funciona, experimenta-se outro, funciona, não funciona, e por aí fora, tentativa e erro, e é quase sempre assim. Quando é novo, quando não é novo, nós fazemos sempre da mesma maneira. Por isso é que temos receitas para fazer um bolo, né? Sabemos que aquela receita funciona bem para aquele bolo, mas queremos criar um novo bolo, tentativa e erro. Olha, vou acrescentar mais isto, vou retirar isto, vou. E portanto vamos, e assim criamos uma nova receita, recombinando elementos, até conseguir algo que seja tão bom quanto aquele que tínhamos, ou melhor do que aquele que tínhamos antes. Mas as receitas também são muito importantes, claro, claro. E a rotina também é muito importante, e precisamente para isso, para consolidar determinadas coisas, determinadas práticas, etc. Não é sempre mau. Ou seja, o conservador não é sempre mau. Não pode ser totalmente conservador de modo a colher depois o progresso e impedir que o progresso seja um caminho. E há caminhos que nós olhamos e vemos, bom, isto é. Não só é ridículo que não exista já, como é uma vergonha que não exista já. Por exemplo, como é que existe fome ainda no mundo? É uma vergonha. Toda a gente sabe que é um caminho, que é este o caminho para a humanidade, é acabar com a fome. E, portanto, eu acho que esta é daquelas coisas que toda a gente concorda. Quer dizer, ninguém vai dizer, não, tem de se manter determinadas pessoas a morrer à fome. Não, não, isso não existe. E, portanto, mas é um caminho que vamos fazendo e que vamos e que é lento e que é uma pena que seja lento. Também é uma pena que seja lento a igualdade entre género, que seja um problema. Quer dizer, e não só, é uma vergonha ainda que no século XXI ainda vivamos assim. Agora, em relação a outras coisas, é bom manter aqui alguma lentidão, porque não sabemos onde é que vamos, não sabemos o que é que pode acontecer. Não em relação a problemas éticos e fundamentais e humanos como estes que disse antes, mas em relação a outros, sim. Eu acho muito bem que não passemos todos a comer hambúrgueres de McDonald's, por exemplo. E, portanto, que a tradição se mantenha em determinadas situações para preservar também determinada diversidade e riqueza cultural. E, portanto, nesse sentido também é bom que se mantenha essa rotina, que é fazer sempre determinados pratos. E, aliás, a relação que nós temos com a comida, que é muito curiosa, porque agora temos chefes que fazem pratos incríveis, e eu vou a um restaurante de um grande chefe, e ele apresenta-me um prato maravilhoso, que eu não tenho nada a dizer, pelo contrário, sou muito surpreendido, é muito original em inúmeros aspectos, etc, etc. Mas falta-lhe uma coisa que a tal repetição nos traz, que é uma relação afetuosa, sentimental com a comida. Porque nós gostamos da comida da avó, da mãe, etc, porque era sempre a mesma.
É o fator
Sempre a mesma.
para
A minha avó fazia
chocolate.
isso. Fazia sempre a mesma coisa. E nós criámos essa relação. E da mesma maneira que às vezes vamos a determinado restaurante mais tradicional para comer determinado prato, porque é aquele prato é que nos diz alguma coisa. E nós temos uma relação com esse prato. E quando temos um prato original, novo, não temos relação nenhuma com ele. E quando não temos relação nenhuma com ele pode ser ótimo. Mas nós não temos ali nenhum afeto em relação a esse prato. E, portanto, isto só para dizer que às vezes também esta coisa da tradição nem sempre é má, há coisas boas.
É
Muito
verdade.
legal.
Afonso, a gente marcou essa conversa com você hoje, só que eu já tinha um compromisso e eu não consegui desmarcar de jeito algum. Então, eu combinei com o Dêmio, ele vai dar continuidade ao papo com você, porque a gente não queria ter que desmarcar e remarcar com você, até porque você já está sendo muito generoso de estar aqui conversando com a gente. Então, ele vai continuar, mas eu, infelizmente, vou ter que sair. Eu aproveito para agradecer a você que a gente tem um podcast aqui no
Obrigado, muito obrigado.
Tá bom? Um grande beijo, eu terei que conversar com você.
Tchau,
Beijo, Lia.
Tchau. Damian,
Tchau,
depois a
beijo.
gente conversa. Beijo. Vou sair, tá?
Até porque também a gente não vai ficar, né, tomando tanto tempo. Ok, deve ser tarde já, né, Afonso?
São 11 aqui.
11. Então, eu ia comentar agora, né, um pouquinho aí das obras, né, que a gente tem por aqui sua. E aí são algumas curiosidades que são mais minhas também e da Lia, porque, bom, a gente ficou encantado, né? Teve ano passado, eu devorei, assim, tudo que eu tinha disponível seu. Comecei a ler e fui embora. Fui pegando. Então, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Como, por exemplo, a questão do Jazz Ambassadors, né? Que até a Lia estava comentando, essa presença do jazz, e como ela é fã, ela trouxe isso. E teve uma outra questão que apareceu lá naquele livro que eu achei assim muito peculiar, que é o fato homem lá do Chapéu Cinzento ser um torturador e obter histórias a partir da tortura que ele faz com as pessoas. Ele não extrai as verdades, mas ele extrai histórias das pessoas. E aí ele manda lá pro Isaac Dresner, né, editar.
Então,
Isso, que é um personagem da boneca de Kokoschka, né? E aí existe esse link, né, entre as obras e toda essa questão também que aparece no outro livro, que é da arte imitando a vida, que imita a arte e uma coisa dentro da outra, né? Então eu queria que você comentasse assim, primeiro, essa ideia da obtenção das histórias. Quem você anda torturando para obter suas histórias?
eu espero que ninguém, e se por acaso a leitura for uma tortura, eu peço muita desculpa, não é?
Ah, mas olha só, você já tem um leitor aqui que está torturado, que sou eu, porque eu não sei se tem uma continuação e ela não foi lançada no Brasil, mas eu fiquei querendo saber o que acontece após aquela história, porque a gente tem uma personagem desaparecida que não foi encontrada ainda.
Sim, eu por acaso estou a escrever um romance em formato folhetim, ou seja, todos os dias publico num jornal um capítulo, todos os dias úteis, publico no jornal português um capítulo, e é um livro que vai durar um ano, portanto, desde 25 de abril de 2023 até 25 de abril de 2024, que é a data da Revolução Portuguesa, e portanto faz 50 anos no próximo ano. E é um pouco para celebrar isso e, portanto, criar aqui um romance do 25 de Abril ou qualquer coisa desse tipo. Mas algumas personagens, o Isaac Dresner muito provavelmente aparecerá, como aparecem quase todos, e aqui ele terá mais uma parte terá como protagonismo, será protagonista de uma parte do livro. Ainda que não fale do caso da Natasha e do Eric Gold. Talvez num outro livro retome o assunto, mas estes são livros muito, muito específicos, em relação àquilo que escrevo. Enfim, muito específicos. Tenho estes dois que têm que ver com a Europa Central, mas depois tenho outros livros que não têm nada a ver, como, por exemplo, o Flores, que também está publicado no Brasil. O Princípio de Karenina, ou Jesus Cristo e a Cerveja, e por aí fora, todos eles estão publicados no Brasil, mas que não fazem parte desta família e, portanto, não têm as mesmas personagens, ainda que por vezes uma ou outra possa aparecer, mas sempre de raspão, sempre en passant, como dizem os franceses. E portanto, não. Mas pode ser que um dia retorne aqui, ó, a essas personagens da Natasha e o Eric Gold. Já agora, eu tenho um projeto que é uma enciclopédia inventada, uma enciclopédia que tem um nome ambicioso, que é a Enciclopédia da História Universal, mas tudo o que aparece lá não existiu. Não, portanto, é tudo ficção, tudo inventado. Um pouco como se saísse da boneca de Kokoschka, mas aqui até é ao contrário, é a boneca de Kokoschka que sai da enciclopédia. E o Eric Gold, por exemplo, era uma personagem da enciclopédia, aparecia num verbete, numa entrada da enciclopédia, ali a determinada altura, porque tinha uma paixão muito grande por essa mulher, pela Natasha, e depois eu faço surgir. Aqui no outro, no outro neste contexto, e crio o Nem Todas as Baleias Voam. Mas enfim, depois em relação à tortura para obter ficção, é como à tortura para obter a verdade. E de facto, o que acontece muito nas nossas vidas, não desta maneira tão radical, mas nós temos muita pressão, por exemplo, um criador tem muita pressão e até a pressão funciona a seu favor de muitas maneiras. Não, quer dizer, não é a situação ideal, mas funciona a seu favor, porque se eu tiver pressão, eu sou capaz de conseguir chegar a determinadas ideias de com uma rapidez que não, ou que se calhar com uma urgência que não teria noutras situações. E, portanto, essa pressão que às vezes fazem os editores, que às vezes fazem os meios de comunicação, etc., acaba por, não é propriamente uma tortura, não é comparável, mas não deixa de ser aqui um fator externo que nos obriga ou que nos leva a determinado lugar. E, obviamente, pode obrigar a dizermos a verdade, mas também pode obrigar a dizermos uma mentira. E, portanto, que é a ficção. E portanto, é perfeitamente plausível imaginar que se possa usar, de facto, a tortura para criar artisticamente. Não parece um absurdo total. Ainda
Entra a
que,
ideia
claro.
de que o sofrimento produz boa arte, né? Que a gente
Exato,
vê
exato.
muito.
Sim, eu não sou nada apologista eu acho sempre que a arte deve ser feita em liberdade, e essa é a situação ideal, e portanto não é, eu não sou nada apologista, nem poderia ser que devemos ser oprimidos para fazer arte. Quer dizer, não faria qualquer sentido defender uma ideia tão absurda quanto esta. O que eu quero dizer é que, mesmo quando somos oprimidos, a arte pode surgir, e às vezes ela surge com uma certa urgência, que é, enfim, tem um pouco que ver. Há um conto do Jorge Luís Borges, que cito muitas vezes porque acho que é uma metáfora muito importante para nós, que é uma personagem que chega a um país de imortais e cai num buraco. E o que é que acontece quando ele cai no buraco? Ninguém o salva. Porquê que ninguém o salva? Porque tem eternidade para o fazer, portanto tem uma liberdade absoluta. Se fossem efêmeros, soubessem que são efêmeros, pensavam: não, eu tenho de salvar agora porque esta pessoa não vive para sempre. Portanto, cada dia que ela perde aqui é um dia a menos na sua vida. E de repente essa vida passa a ter um valor muito grande, um valor que não tinha se fosse eterno. E portanto é importante também balizar as nossas decisões com alguma pressão externa, porque temos sempre, não é necessariamente, neste caso da tortura, que seria uma péssima pressão externa, mas muitas vezes nós impomos essa pressão. Eu, por exemplo, imponho uma pressão de: eu quero publicar um livro em setembro. Portanto, eu impus-me uma pressão que eu não precisava. Eu poderia dizer assim: não, publico quando quiser, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, se eu fosse imortal, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 100 mil milhões de anos, e por aí fora. Mas eu impus-me esta urgência, de alguma maneira, portanto, esta pressão, e esta pressão obriga-me, não me obriga, mas canaliza a minha energia para conseguir realizar isso dentro daquele prazo que estipulei. Portanto, a partir deste afunilamento, que é meu, fui eu que o considerei, fui eu que o tomei, fui eu que o abracei. Porque estas são coisas diferentes. Quando a pressão vem de fora, por exemplo, eu posso ter a pressão de um torturador, posso ter a pressão de uma doença, posso ter a pressão. E essas não são desejáveis. Mas eu posso ter a pressão, por exemplo, sendo corredor de 100 metros, eu quero bater os meus 10 segundos, eu quero ir além dos meus 10 segundos. E, portanto, eu coloco os meus limites e ponho aqui a minha pressão, eu exerço a minha pressão. Na minha atividade. E portanto, eu quero bater recordes, eu quero chegar mais longe, eu quero fazer melhor, eu quero criar ruptura na arte, eu quero criar um livro melhor do que o anterior. E tudo isso é uma pressão que é autocolocada, portanto, é endógena, e por isso mais feliz do que a outra, que é o que chamamos uma opressão, e portanto não é defensável. Mas estas que nós próprios colocamos, sim, são importantes para as nossas vidas.
Sim, até quando eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, acho que pode fazer uma referência a essa pressão por produção que às vezes, né, existe no meio artístico, no meio editorial, né, quando a coisa virou um produto, então acaba virando uma espécie, né, de tortura para o artista, para o escritor, né, para
Claro,
qualquer pessoa, assim, ter que produzir, ter essa obrigação de produzir,
sim.
né?
E por acaso, às vezes colocam-me essa questão, e no meu caso, até o oposto. A minha editora pressiona-me para não produzir tanto, porque quando publicamos muito, os livros canibalizam-se de certa maneira. e, portanto, competem entre si. Ou seja, não estão a competir com outros livros de outros autores, estão a competir com
Consigo
os livros do
mesmo,
mesmo
né?
autor, consigo mesmo. E, portanto, não
Dá
faz,
uma
não faz,
segurada, né?
não faz sentido, exato. Não publiques dois livros ao mesmo tempo, ou três livros ao mesmo tempo, porque isso, obviamente, divide os leitores por essas obras que saíram. Mas é isso, sim. Por vezes há essas pressões de todo o tipo que são um pouco. Curiosamente, há um livro que é muito conhecido e é um livro muito, muito bonito, muito, muito curtinho e que eu aconselho muito, que são as. Aliás, porque gosto muito desse poeta, que é o Rilke, e ele escreveu as cartas a um jovem poeta, e nessas cartas ele coloca a questão, que é. Mas tu tens de escrever, se não morres, se não, ou seja, tens realmente necessidade de escrever. E esta questão da necessidade é um pouco isto, é esta pressão. A necessidade é uma pressão, não é? Eu tenho necessidade de comer, eu tenho de fazer determinada coisa para viver, se não morro. E ele coloca a escrita e a arte nesse patamar, que é nesse lugar. Então, mas se tu não escrevesses, não poderias ser feliz, não continuarias a viver normalmente. E a maneira como ele responderá a isso implicará aqui algum compromisso com a arte. Se ele disser assim: não, eu não consigo viver sem arte, eu não consigo viver sem criar. E, portanto, nesse caso, ele estaria nesse no caminho certo, segundo o Rilke. E enfim, tem o seu fundamento. É um pouco exagerado, mas tem o seu fundamento. É um pouco século
Entendi.
XIX.
E outra coisa que eu ia perguntar, que também tem a ver mais com a questão da boneca de Kokoschka, né? Também conversando com a Lia, que a gente vê ali que a arte vai tomando conta da vida, a vida vai tomando conta da arte. Em algum momento aparece até borrada essa fronteira, né, entre uma coisa e outra, porque a gente vê os personagens no livro, depois os personagens do livro na vida. Né? E aí, até similar ao que a gente estava conversando aí na primeira parte do programa sobre as inteligências artificiais, parece algo que foi saído de uma obra de ficção e que agora faz muito parte da nossa vida, né?
Sim, e faz parte da nossa vida, narrar a nossa vida. Os nossos acontecimentos, tudo aquilo que nos acontece e só tem aqui algum valor e alguma estrutura na medida em que nós conseguimos criar uma narrativa, consolidar esses momentos. E nós consolidamos determinados episódios da nossa vida por os repetirmos. Ou por os escrevermos ou por os gravarmos. E, portanto, eu posso gravar com uma fotografia e quando acedo à fotografia, relembro esse episódio. Posso repetir na minha cabeça esse episódio até que ele se torne parte da minha memória. Mas se eu nunca o repetir, ele desaparece. Eu esqueço esse episódio. E se, pelo contrário, eu fizer algo muito especial. Que é, se eu narrar esse episódio, se eu contar esse episódio, se eu partilhar esse episódio com alguém, ele ainda se torna algo diferente. Ele torna-se representativo, ele torna-se arte, ele torna-se uma espécie de teatro. Ele já não é a experiência, é a experiência contada por mim. E, portanto, é como se eu fosse o ator daquele episódio. Eu já estou a fazer arte quando estou a contar uma história qualquer da minha vida. E quando eu o faço, eu começo a narrar a minha vida, e a minha vida só ganha e só tem dimensão na medida em que é narrada. E, portanto, quando é partilhada, quando é ouvida, etc. E é nessa relação que se estabelece com o outro, por um lado, e por outro, com a comunicação, que a minha vida ganha algum significado. Porque senão toda ela é de uma efemeridade absoluta, portanto, desaparece automaticamente ao ser vivida. É vivida e desaparece, e desfaz-se, esborou-se. E neste caso, não. Neste caso, nós repetimos-la de alguma maneira, nós salvamos determinados momentos da nossa vida. E salvamos colocando-o dentro de uma história, dentro de uma narrativa, é uma hipótese, dentro de uma moldura, por exemplo, num quadro, dentro de uma fotografia também, dentro de um papel, mas nós colocamos determinados momentos da nossa vida, e são aqueles momentos segundo aquela perspectiva, não é outra. E, portanto, é evidente que quando eu vivi determinada situação, eu não consigo colocar todas as perspectivas daquela situação, porque eu não as domino todas. Da mesma maneira, quando eu tiro uma fotografia a uma rua, eu estou a tirar a fotografia de determinada perspectiva e não de todas as perspectivas da rua, de todos os ângulos possíveis. Eu estou a tirar o ângulo que me interessa daquela rua. Da mesma maneira que nós nos lembramos de determinados episódios sob determinado fascínio, determinado deslumbramento, determinado ângulo, determinada perspectiva, e é essa que nós vamos repetir, e é essa que vai formar a nossa vida. E que se um dia nós dissermos assim, eu quero salvar a minha vida de alguma maneira, vamos imaginar, eu quero escrever uma biografia, são esses momentos que eu vou colocar ali. E todos os outros desapareceram, eles não existem. Não é mesmo? Ou seja, o meu café da manhã de ontem, porque foi igual ao dentro de ontem, e ao outro, e ao outro, e ao outro, e ao outro, eles desapareceram, porque eu não os vou contar jamais. Não tem qualquer interesse para mim, nem para as pessoas que vão ouvir. E, portanto, são só alguns momentos que eu considero extraordinários na minha vida, que eu regravo, que eu gravo, que eu repito, que eu narro e por aí fora, ou que fotografo, ou que gravo de alguma maneira, ou que escrevo. E são esses momentos que vão compor, então, o fio, o rosário, que é a minha vida e a vida de toda a gente. Nós somos compostos por estes momentos e não por um contínuo. São estes momentos-chave que nós determinamos serem importantes para contar a nossa vida, e todos os outros desaparecem. E, portanto, esta forma de existir é, de certa maneira, e ela própria, já um formato artístico, não é? Porque o que é, qual é a diferença entre um diálogo que eu ouço numa cafetaria, num boteco, num lugar qualquer, e num palco? É que muitas vezes eles podem ser exatamente o mesmo, o diálogo pode ser o mesmo, só que no boteco é uma coisa que eu posso esquecer depois, mas o outro não. Eu coloquei num lugar especial porque tem uma importância especial, eu dou-lhe uma atenção especial, que é repetida, é ensaiada, e o ensaio é como nós a repetir dentro da nossa memória determinado episódio, até ele se tornar uma narrativa sólida que nós podemos apresentar ao outro. E o teatro é isso, é apresentar ao outro determinada coisa que antes poderia não significar absolutamente nada.
E aí, tudo o que a gente estava falando desde o começo, né, é o que vai compondo a cultura, né, e que vai, de alguma forma, preservando aí toda, não só a memória individual, né, mas coletiva, toda a
Claro.
história, né, de um povo, do mundo. Que
Sim.
legal. É, eu tenho algumas perguntas aqui também que foram mandadas pelos nossos ouvintes, né, as pessoas que acompanham a gente, e aí eu vou encaixando ela com você, até porque logo logo a gente te libera, né, também. Mas aí que vou aproveitar que você citou, né, quando estava falando da música, de vários artistas brasileiros que você gosta, né, e aí trazendo isso para o universo dos livros. Né, o Murilo pergunta se tem algum escritor do Brasil que você mais gosta, ou quais escritores você gosta. E também o Lucas, ele perguntou, né, quais seriam os livros que te inspiraram, né, que são sua grande inspiração para escrever.
Sim, houve alguns autores brasileiros que marcaram muito, e continuam a ser referências muito importantes para a minha vida. Em alturas diferentes fui mudando de o gosto, e também os nossos panteões também vão, os nossos cânones também vão mudando ao longo da vida. E curiosamente, até tenho aqui tenho alguma pena que o mercado brasileiro e o mercado português sejam muito assimétricos, em função da dimensão dos países, da escala e da quantidade de pessoas que habitam o Brasil e que habitam Portugal. E, portanto, nós temos um mercado muito muito pequeno, com pouca margem para a literatura que não seja o mainstream anglo-saxónico do best-seller que é vendido no mundo todo. E o Brasil tem a maior abertura, precisamente porque tem um mercado maior. E por isso tenho muita pena que, por exemplo, não é o caso do Manuel Barros, que é se calhar Eu não vou dizer que é o meu poeta favorito, mas é sem dúvida um dos meus poetas favoritos, um poeta que regresso constantemente e também, para mim, um dos grandes autores brasileiros. Tenho muita pena que a Academia Sueca não sequer, não tenha pensado em dar-lhe o Nobel. Se calhar pensou, mas não. Mas seja como for, se pensou, não deu. E, portanto, o que ainda é pior, porque ainda está, seria ainda mais errada. Conhecendo, porque uma coisa é não conhecer e não saber, outra coisa é conhecendo não dá. Mas, por exemplo, o caso do Manuel de Barros é um caso relativamente diferente, é isso que me referia em relação às assimetrias dos mercados, porque apesar de tudo, a obra dele está publicada na íntegra em Portugal. Portanto, isto é publicado na íntegra por uma editora e agora está noutra. Mas, por exemplo, o Mário Quintana não tem livros em Portugal e eu acho que pelo menos que eu me lembre, posso estar aqui a cometer aqui uma injustiça, mas que eu tenha já procurei e não encontrei. É possível que a determinada altura tivesse havido alguma publicação de algum livro dele, mas neste momento não. E é outro poeta que gosto muito. A Clarice Lispector, por exemplo, também gosto muito, mas está muito mais difundida. Há vários livros publicados em Portugal nesse caso. E há depois alguns autores novos que vão fazendo o seu caminho e que são muito talentosos. Alguns também que estão publicados, outros não estão publicados. O Marcelo Maluf, o Rafael Gal, que agora ganhou o prémio Saramago e está a ter um sucesso muito grande, merecidamente. Há também uma poeta que gosto muito, que é Ana Martins Marques, e infelizmente creio que só tem um livro cá e que é uma antologia, não estou 100% seguro disso, mas há uma série de gente que merecia, uma série de autores que mereciam estar publicados cá. Alguns têm conseguido mais do que antes, também tem havido uma maior abertura, um pouco também graças à Companhia das Letras de Portugal. Portanto, a partir do momento em que a Companhia das Letras foi comprada pelo grupo Penguin Random House, fez também, criou-se um selo em Portugal da Companhia das Letras e que publica autores lusófonos e, portanto, e isso inclui vai incluindo alguns autores brasileiros, o que é muito importante para nós, não só para estreitar as nossas relações culturais, por um lado, mas por outro, porque as edições, enfim, são mais baratas, não é preciso pagar a tradução, mas vamos conhecendo também as diferenças linguísticas, o que é que nos distingue e o que é que nos aproxima. E também vamos tendo aqui esta relação e vamos tratando esta relação que me parece importante, uma vez que falamos a mesma língua.
Ah, que
Quanto
legal.
às outras influências, enfim, seria todo um programa. Eu sou um leitor omnívoro, como costumo dizer. Eu leio tudo, leio gosto muito de filosofia, gosto muito de ler divulgação científica e, por exemplo, essa parte para mim é fundamental para ter conteúdo nos livros. Não para ter um formato, uma forma, mas para ter conteúdo. Por exemplo, esteticamente é muito importante para mim ler poesia. É muito importante porque então acedo a esse formato em que a estética e a beleza, que é essa componente literária, em que há um foco nessa componente literária. E claro, depois leio alguns autores. Enfim, a minha formação enquanto leitor aconteceu quando nos primeiros anos de vida, evidentemente, quando comecei a ler, e portanto nos anos 70, depois nos anos 80, e nessa altura em Portugal o que se lia. Bom, o grande autor brasileiro nessa altura era, de longe, muito longe, o Jorge Amado, não é? Teria sido também um Nobel justíssimo. Eventualmente o Machado de Assis, não me lembro se por acaso seria, teria ali uma dimensão mais, mas enfim, havia depois toda uma série de clássicos, que me formaram e que foram muito importantes para a minha vida, nomeadamente o Dostoiévski, mas alguns autores também
Adoro também.
e alguns autores que desapareceram, que eram muito lidos naquela altura e que depois desapareceram, como por exemplo o grego Nikos Kazantzakis, que durante as décadas de 60, 70 e se calhar princípios dos anos 80 era muito lido e apreciado, e inclusivamente, enfim, nos anos 60 esteve para ganhar o Nobel, não ganha por motivos políticos, mas foi um autor que depois disso, depois desse cume, acabou um pouco esquecido, mas por exemplo para mim foi extremamente importante. Um pouco também como o Saint-Exupéry foi muito importante, não tanto pelo Príncipezinho, mas por um livro chamado A Cidadela. Ainda que depois tenha tido uma relação mais conturbada com ele, Fernando Pessoa também foi muito importante na minha vida. A Simone Weil ainda hoje é muito, muito importante. É daquelas autoras que regresso com muita frequência. Porque, enfim, consegue misturar nos seus livros algo que para mim é uma conquista muito grande, que é a poesia, a filosofia, a religião. Enfim, consegue no mesmo livro colocar-nos em lugares tão complexos quanto estes, e que para mim acaba por ser uma aventura. E tenho uma relação quase de sagrado com a literatura dela. Isto é, eu pego num livro dela como quem pega num livro sagrado. E, enfim, não é a única. Eu gosto muito, por exemplo, do Nicolau de Cusa, de um poeta medieval que era o Rumi, e também com eles tenho uma relação quase de veneração, porque parece-me que a cada pensamento, a cada frase, eu vou descobrir, redescobrir ou descobrir algo fundamental para a minha vida. E ao ponto de, por vezes, chegar a uma livraria e não resistir e comprar outra vez o mesmo livro. Um livro que já tenho
Acho que uma ouvinte nossa, a Marina, vai gostar muito de ter visto aí o nome do Manuel de Barros nessa lista, porque ela também adora, né? E você até falou, né, um pouco dos seus interesses e de onde surgiu a inspiração para Vamos Comprar um Poeta lá no começo, então não vou repetir a pergunta, né? Eu tô aqui assim adorando essa conversa e eu acho que tem gente que vai querer mais, né, da sua presença, porque temos dois ouvintes aqui que perguntaram, né, se você está animado para a festa literária de Maringá, né, em outubro, que vai acontecer. Acho que está todo mundo querendo te ouvir. E se você vai para a Bienal do Rio também, ou não, na Bienal não.
Não, infelizmente a minha agenda está muito cheia. Estou muito entusiasmado por ir a Maringá, porque não conheço, e é curioso porque eu viajei muito no Brasil, especialmente nos anos 90, e passava muito tempo no Brasil. E é engraçado porque agora que sou escritor, tenho conhecido algumas localidades que não conheceria se não fosse por existirem, por exemplo, os festivais literários, feiras, etc. Maringá será uma delas. Mas, por exemplo, muito recentemente estive no Grande do Sul, em Porto Alegre, onde já tinha estado algumas vezes, mas estive também em cidades que não conhecia. O ano passado estive em Gramado, mas agora estive também em Caxias do Sul, numa livraria muito muito bonita, o Arco da Velha, e mando um beijo para a Camila, e também em Santa Maria da Feira, também, que foi um festival belíssimo, belíssimo, com uma organização espantosa, enfim, e que lhes devo também bastante, a todos os níveis. Enfim,
Nossa, precisamos levar você para Minas Gerais também, né? Que agora eu estou morando
Mas
lá,
tive
então, ó.
também. Bom, tive em Belo Horizonte, tive em Poços de Caldas, isto como escritor, tive noutros lugares depois como turista, mas como escritor também tive em alguns lugares de Minas, em Belo Horizonte mais, tive várias vezes. E enfim, é sempre um prazer regressar ao Brasil. Creio que ainda voltarei mais uma vez, mas a minha agenda está um pouco limitada. Eu, antes de ir para Maringá, estarei na Eslováquia e logo de seguida tenho um evento em Portugal e logo a seguir noutros países europeus. E portanto, estou muito limitado. Isto tem, estas agendas têm muito que ver com a antecedência com que elas são marcadas. E portanto, enfim, é isto. Mas sim, estou muito entusiasmado para conhecer Maringá, que não conheço.
Então, ó, o João e o André que mandaram as perguntas, né? Fiquem atentos aí para ir lá prestigiar daí a presença do Afonso. Afonso, eu vou encerrando. Então, você, eu vejo a sua estante e ouço você falar, fico com saudade de duas coisas. Primeiro, é da minha estante de livros, que está lá na minha casa, que eu não estou nela agora. E segundo, de Portugal, porque eu fiz um tempo de intercâmbio na graduação em Portugal. E aí é um país que eu tenho assim, muita saudade, muita vontade de voltar também. Então, fico com uma saudade dupla.
Pode ser que a gente um dia se encontre por aqui.
Ah, com certeza. Então, agradeço imensamente a sua presença de novo, né? Finalmente deu certo da gente conseguir gravar depois de tanto
É verdade, é verdade. Eu tenho pedido
imprevisto.
desculpa pela minha falta de
Não, não tem isso, não.
cuidado.
E então, a gente vai ficando por aqui, a gente se despede dos nossos ouvintes. Agradeço imensamente. Um
Também.
abraço.
Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Então, esse foi o episódio com o Afonso Cruz. E aí, vocês ficaram até aqui o final, né? Apreciem a obra dele, apreciem os eventos onde ele estiver participando. E, claro, se puderem, né, para dar aquela forcinha aí para mim e para Lia, avaliem o nosso podcast aqui com 5 estrelinhas no Spotify, deixem seus comentários e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.